Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 15 de junho de 2019. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, que avisa: chegou o Poupei, o aplicativo do Sindi Lojas Porto Alegre, que funciona como um e-commerce 24 horas. Expõe a sua marca, ligue 3025-8300. Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito do novo acordo entre Estados Unidos e México. A Coreia do Norte, que apresenta-se como um buraco econômico. Biofazendas, a produção a partir de laboratório sem o uso de animais. As inovações da mobilidade urbana sustentável. Os protestos em Hong Kong contra a interferência de Pequim. E na Argentina, Maurício Macri busca um peronista para seu candidato a vice, buscando evitar o retorno de Cristina Kirchner. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também conhecido pela sigla de AMLO, fez um discurso neste final de semana para uma multidão que o ovacionava em Tijuana, cidade que fica fronteiriça a San Diego, com os Estados Unidos. O presidente mexicano estava comemorando a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de derrubar, na sexta-feira à noite, a sua medida de taxar os produtos mexicanos em 5%. Uma vitória para AMLO, porém, também, ele terá um compromisso muito grande agora, que será de conter a imigração proveniente da América Central. Apesar de ter evitado a maior crise diplomática com os Estados Unidos nos últimos anos, AMLO se encontra diante desse grande problema. Terá de conter a imigração centro-americana, formada por hondureños, salvadorenhos e guatemaltecos, que fogem da crise humanitária em seus países, cruzam o território mexicano e tentam entrar nos Estados Unidos. A primeira ação mexicana será enviar cerca de 6 mil soldados para a fronteira com a Guatemala. A ideia é impedir a entrada de novos imigrantes e também perseguir os coiotes, que são os responsáveis por traficar os refugiados por pontos não vigiados da fronteira. Outro desafio de AMLO é o de fazer com que os centro-americanos que já estão no México e que planejavam chegar nos Estados Unidos tenham uma definição. Atualmente há cerca de 30 mil pessoas nessa situação dentro do México. E a previsão é que o número, em breve, ultrapasse a 100 mil pessoas. Precisará AMLO dar um destino para essas pessoas. De qualquer maneira, é preciso ressaltar o fato de que o vizinho dele, do norte, Donald Trump, tendo ameaçado com uma série crescente de tarifas que variavam de 5 até 25%, Trump acabou enfrentando críticas de líderes mundiais, empresários, congressistas, membros de sua própria equipe e teve que voltar atrás na sua decisão.
Muitos analistas e políticos não veem com bons olhos a maneira agressiva que o presidente Donald Trump tem usado para negociar com os outros países. Tem sido assim com a China, na batalha comercial e em todo esse desenrolar dessa crise com o México. Ele fez ameaças, chantagens e, como o ex-presidente da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, comentou nesse final de semana com a imprensa, Trump faz reféns para conseguir o que ele quer, sem se preocupar muito com regras, diplomacia ou ética. Os principais partidos de oposição mexicana criticaram o acordo, considerando que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se rendeu às exigências de militarizar a fronteira e que a soberania e a dignidade do México foram prejudicadas num acordo negociado com medo e de ser, bem dizer, uma extorsão. O fato de o México se responsabilizar em abrigar todos os migrantes que não puderam entrar nos Estados Unidos também gerou muitas críticas, já que o país ficou encarregado de dar saúde, educação e até emprego, enquanto essas pessoas não tiverem o processo de refúgio generalizado. Apesar de que é bom lembrar que isso já vem acontecendo desde janeiro. As pessoas estão permanecendo no México. Os democratas, aliás, também alegam que boa parte desse acordo já estava fechado com o México há muito tempo, antes das ameaças em impor essas tarifas da importação, que começariam em 5% e chegariam a 25%.
Para o cientista político e professor da Universidade de Paris, Alfredo Valadão, o que Trump fez não foi nada mais do que uma estratégia de política com vistas às próximas eleições.
Mais uma vez, Donald Trump inventou uma ilusão para agradar o seu eleitorado para as próximas eleições presidenciais em 2020. O lourão da Casa Branca ameaçou o México com um baita tarifaço se não acabasse com a imigração clandestina para os Estados Unidos. Depois de uma negociação vapt-vupt, os mexicanos aceitaram pequenas concessões, que já haviam prometido bem antes desse fuzuê todo. Trump, por sua parte, levantou a ameaça das tarifas e, por tweet, proclamou vitória total. Provavelmente não vai mudar quase nada em matéria de imigração, que também é um problema para o Estado mexicano, mas foi uma boa operação de comunicação eleitoralista, sobretudo para o presidente americano, que 2 anos depois de eleito, ainda não conseguiu arrumar financiamento para cumprir a sua promessa de construir um muro na fronteira com o México. Tudo isso poderia ser só cortina de fumaça se não fosse um tipo de jogada perigosa para os vizinhos e para o resto do mundo. Trump deixou bem claro no seu livro A Arte da Negociação que barganhar sempre significa esmagar o outro. Nada de ganha-ganha. Só pode haver vencedores e perdedores. A tática é sempre a mesma. Primeiro escolher um adversário mais fraco e ameaçá-lo pesado, com todo o poderio americano. Segundo, obter alguma coisa, nem que seja pouca, em troca de retirar o bode da sala. E tudo isso na base do tweet e da imprevisibilidade completa para deixar o público, a imprensa e os comentaristas ofegando de angústia, coisa que ele aprendeu no seu antigo reality show televisivo O Aprendiz.
E o detalhe curioso de toda essa negociação é o fato do presidente mexicano ter anunciado que vai vender o avião presidencial, um Boeing 787, cujo lance inicial será de US$ 150 milhões, para financiar o patrulhamento da fronteira sul do México. A seguir, esclarecimento sobre a misteriosa morte do irmão de Kim Jong-un.